Pontualmente 5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro. Sou o Rafael Garcia, junto com Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Jair Bolsonaro é recebido com protestos em Roma, às vésperas da reunião do G20.
Polícia Militar do Rio de Janeiro alega sigilo de 100 anos para não informar dados de sargento reformado acusado de matar Marielle Franco.
Alta dos combustíveis levou 15% dos motoristas de aplicativos a abandonar a profissão em 2021, segundo estimativa do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul.
Assassinatos de indígenas cresceram 61% em 2020, segundo o Conselho Indigenista Missionário.
O relatório da CPI da Covid é entregue ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU.
E o MST retoma ocupações nos estados de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte. 5 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual, instagram@radiobrasilatual, twitter@RABrasilAtual, ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sextou! Aqui na capital paulista, tarde de sexta-feira é de tempo nublado. Os termômetros marcam 21 graus agora. Tem previsão de chuva em pontos isolados durante a noite. O período da madrugada continua nublado, porém sem chance de chuva. E a temperatura fica na casa dos 18 graus. No ABC Paulista, chove neste momento, agora 21 graus na região. Essa chuva que cai em áreas localizadas é passageira e cessa no período da noite. O período da madrugada continua fechado, mas já sem chance de chuva. E a temperatura fica na casa dos 17 graus. Sexta-feira nublada em Mogi das Cruzes, neste momento 21 graus. Em Mogi não tem previsão de chuva. O período da noite continua nublado e a temperatura fica aí na casa dos 16 graus. Em Santos, sexta-feira chuvosa, os termômetros marcam 24 graus agora. Essa chuva que cai agora continua durante o período da noite e madrugada. Chuva constante, com intensidade moderada a fraca. E ó, quem for descer hoje para o litoral norte ou para o litoral sul, cuidado redobrado, pois além das pistas molhadas, terá neblina na serra. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Trânsito aqui na cidade de São Paulo, 5 horas, 4 minutos. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 45 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento, congestionado aqui na capital. A pior região é a Zona Sul, com 13 quilômetros de lentidão. A Zona Norte aparece na sequência com 11, Região Central 10, Zona Oeste 6 e, por fim, Zona Leste, 5 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET, congestionadas para fechar esta semana pré-feriadão. O metrô informa que uma das suas linhas apresenta problema nesse momento. O metrô informa que a linha azul tem velocidade reduzida devido à interferência na estação Ana Rosa, circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada. O metrô informa que está trabalhando para normalização. O problema é que quando você tem um problema desse na linha azul, existe o efeito dominó. Daqui a pouco é a linha verde, a linha vermelha, todas elas começam a operar também com problemas, né? Com superlotação e tudo mais. Vamos saber agora a situação do outro trem, o trem que circula na região metropolitana de São Paulo, os trens da CPTM. As 7 linhas, segundo a companhia, tem trânsito tem funcionamento normal nesta sexta-feira. Por fim, mas não menos importante, a situação do motorista que pretende pegar a estrada para a região do ABC, Baixada Santista. Perdão, segundo a concessionária que administra o sistema, não há nenhum ponto de congestionamento. Lembrando que a Lari já havia passado para todos nós, é preciso só redobrar a atenção porque as pistas estão escorregadias, mas o trânsito é normal nesse momento para quem pretende ir para a Baixada Santista. Boa viagem! Mande uma mensagem no WhatsApp 9 6 8 9 3 7 6 7 2. Você pode mandar o WhatsApp. Você pode mandar o WhatsApp. Você pode mandar o WhatsApp. E se você mandar
um WhatsApp pra nós?
98,9 FM, uau!
Fábio Balbini, o mestre da mesa.
Anaquitito.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
5:07. Mais de 1 milhão de brasileiros sacam hoje a última parcela do Bolsa Família, programa social criado há 18 anos durante o governo do ex-presidente Lula. O programa de transferência de renda foi extinto pela medida provisória 1061, que cria o novo benefício social chamado Auxílio Brasil. Oficialmente, o Bolsa Família só termina na próxima semana, quando a lei que o criou será revogada. No entanto, se o Congresso alterar a medida provisória, o texto volta para análise dos parlamentares. Atualmente, o Ministério da Cidadania contabiliza mais de 14 milhões de beneficiários do programa social. O governo federal promete começar a pagar o Auxílio Brasil já a partir de novembro.
E o Conselho Nacional de Política Fazendária, formado pelo governo e representantes dos estados, aprovou hoje o congelamento por 90 dias do valor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis. O objetivo é a manutenção do chamado preço médio ponderado ao consumidor final. Nome chique, hein? Nos níveis vigentes em 1º de novembro de 2021 até o dia 31 de janeiro de 2022. A decisão foi anunciada em meio a reclamações de diferentes setores sobre a disparada dos combustíveis e as ameaças de uma nova greve de caminhoneiros no país. Em nota, o presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o senhor Rafael Fonteles, afirmou que o ICMS é apenas um componente dos preços e, como não houve alteração da alíquota nos últimos anos, não há como associar os reajustes dos combustíveis ao imposto estadual. Nesta semana, a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço da gasolina e do diesel para as suas distribuidoras. O aumento foi de 7,04% para o litro da gasolina nas refinarias e de 9,15% para o diesel.
O Tribunal de Contas da União deve abrir caminho para que a discussão sobre a prorrogação do auxílio emergencial tenha prosseguimento. Embora seja necessário esperar como o governo fundamentar a medida, as primeiras análises dos integrantes do TCU sobre o assunto são de que é possível a prorrogação. A necessidade de um decreto de calamidade pública, discutida como forma de embasar a prorrogação, é descartada por, ao menos, parte dos integrantes do órgão. A regra constitucional do teto de gastos libera despesas extraordinárias para casos urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Ainda está em discussão o que exatamente configura esse cenário nos dois últimos casos.
5 horas e 10 minutos, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 8-1, que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo e ser considerado imprescritível, ou seja, passível de punição a qualquer tempo. Conforme o Código Penal, injúria racial é a ofensa à dignidade ou decoro em que se usa a palavra depreciativa referente à raça e cor visando ofender a honra da vítima. O crime de racismo é inafiançável, conforme o artigo 5º da Constituição. O caso entrou na pauta do Supremo após o assassinato de um homem negro por seguranças brancos em um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
5 horas, 10 minutos. Às vésperas da reunião do G20, que começa amanhã em Roma, movimentos relembram o marco da luta antiglobalização. No palco do encontro, grupos ativistas planejam protestos inspirados nas lutas de Gênova de 2001. De Caracas, as informações com Michele de Mello.
Neste final de semana, dias 30 e 31 de outubro, acontece em Roma a cúpula dos líderes do G20. Na agenda, temas como mudanças climáticas, pandemia e a economia global estarão no centro das discussões das autoridades de governo. Vale destacar que as contradições relacionadas a essas pautas não são novas, já que se repetem em diferentes fóruns internacionais. Um marco da oposição a políticas surgidas no bojo do neoliberalismo ocorreu 20 anos atrás, em julho de 2001. Na época, a globalização adquiria ainda mais força e se evidenciava como um processo centrado no interesse econômico e não nas necessidades das pessoas. Quando esse conjunto de políticas se expandia e batia a porta do mundo, algo em torno de 300 mil manifestantes se reuniram em Gênova para gritar que um novo mundo era possível. Todo aquele movimento era uma resposta direta ao slogan "Não existe alternativa", usado pela ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Ela, ao lado de Ronald Reagan, levou o pensamento neoliberal ao máximo entre os anos 1980 e 1990. A manifestação em Gênova, há 20 anos, nasceu entre as praças de Seattle, nos Estados Unidos, com protestos no encontro de ministros da Organização Internacional do Trabalho, em 1999, e o primeiro Fórum Social Mundial, de Porto Alegre, em 2001. Todo esse movimento dava corpo ao que a economista e ativista Susan George descreveu como o primeiro movimento de massa que nada pediu para si, mas queria justiça para o mundo inteiro. Naquele ano de 2001, em Gênova, os protestos nas ruas apontaram e previram muitos dos problemas que explodiram ao longo desses 20 anos. A economia já dava sinais claros que ficaria mais desumana, mais cruel, produzindo pobreza e desemprego. Agora, os problemas se tornaram mais dramáticos, urgentes e complicados. A história que teve marco em Gênova se repetia como tragédia ao longo dos anos deste início de milênio. Por exemplo, na questão da saúde e da quebra de patentes. Se hoje a emergência sanitária mundial é o combate à pandemia do coronavírus, naquela época era lidar com tratamentos mais abrangentes contra a AIDS. 20 anos após os atos em Gênova, um novo desafio para a organização de um movimento mundial está se formando. A previsão para este final de semana, segundo organizadores das mobilizações, é de convergência para retomar o caminho interrompido em 2001. Como em Gênova, que na época hospedou um fórum social, este ano foi organizado um acampamento pelo clima. O Roma Climate Camp vai abrigar várias atividades paralelas, como palestras e a construção de propostas concretas para enfrentar o modelo econômico liberal. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Janaína César, de Roma, na Itália. Michele de Mello.
5 horas e 13 minutos e o Movimento Popular da Itália promete receber o Jair Bolsonaro com protestos na cidade em que nasceu o avô do presidente brasileiro. Por iniciativa da prefeita de extrema direita do município de Aguilara Veneta, Bolsonaro receberá título de cidadão honorário. Quem traz mais informações é o Daniel Lamir.
O presidente Jair Bolsonaro será recebido com protestos na pequena cidade no interior da Itália, onde nasceu seu bisavô e que resolveu prestar uma homenagem. A promessa é do Potere al Popolo, organização que reúne diferentes movimentos populares do país europeu. O grupo afirma a convocatória por destacar a postura de Bolsonaro em relação ao racismo, por seus elogios à ditadura militar e seus torturadores, por seu ódio ao movimento Sem Terra, por Lula e pelo PT, pelas mulheres e pela comunidade LGBTQ+. O Potere al Popolo também destaca os mais de 600 mil mortos por Covid-19 no Brasil, os resultados da CPI da pandemia e, em suas palavras, afirma que a cidade não deveria montar um teatro para um fascista. A homenagem a Bolsonaro foi proposta pela prefeita Alessandra Buosso, do partido de extrema-direita Liga. A homenagem foi aprovada pela Câmara dos Vereadores de Anguilhara Veneta, município de 4 mil habitantes, que também deverá fazer uma festa para seu mais novo cidadão honorário. Bolsonaro deverá visitar a cidade no dia 1º de novembro, após participar da cúpula do G20, que será realizada em Roma, entre 30 e 31 de outubro. Se de fato vier a ser alvo de protestos, não será a primeira vez que o presidente brasileiro enfrentará esse tipo de manifestação na Europa. No dia 25 de abril deste ano, por exemplo, pelo menos 16 países ao redor do planeta registraram protestos contra Bolsonaro. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
5 horas 16 minutos. A Organização Mundial da Saúde quer que G20 financie plano de US$23,4 bilhões para combater a Covid-19. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
A OMS pediu prioridade ao financiamento total dos líderes das maiores economias do mundo, o G20, do acelerador ACT, que combate a Covid-19. Em Genebra, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse que a nova estratégia exige um investimento internacional de US$23,4 bilhões para resolver desigualdades no acesso global a vacinas, testes e tratamentos até outubro de 2022. Para o chefe da OMS, este é um momento decisivo que exige liderança para tornar o mundo mais seguro. Os pedidos feitos ao G20 incluem a prestação de auxílio a uma estrutura abrangente para a segurança da saúde global por meio de um tratado juridicamente vinculativo. Por último, a agência da ONU quer que as maiores economias do mundo acolham a criação de um conselho de financiamento de ameaças à saúde. A iniciativa será apoiada por um fundo intermediário financeiro organizado pelo Banco Mundial. Na coletiva, a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, disse que as taxas de vacinação permanecem baixas. Pelo menos 30 países que dependem apenas da COVAX não têm outra fonte de vacinas. Outras, cerca de 82 nações, provavelmente não atingirão a meta global da OMS de garantir 40% de cobertura de imunizantes até o final do ano. Esse objetivo poderá ser alcançado com um reforço de suprimentos. Cabo Verde está entre os 5 países africanos que cumprirão a meta, junto com as Seychelles, as Ilhas Maurício, o Marrocos e a Tunísia. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Plenos poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
Cinco horas, 18 minutos, momento de receber Rodrigo Viana, jornalista, comentarista político do Brasil de Fato. Muito boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Mauro, boa tarde, Rafa e todo mundo que nos acompanha aqui no encerramento de mais uma semana agitada no Brasil, né? E agora a agitação agora vai lá para a Europa.
A gente estava conversando aqui que sobre as mobilizações, né, os movimentos que estão prometendo repetir o movimento antiglobalização, chamado movimento antiglobalização em Gênova. E, enfim, vamos ter acampamentos aí, então promete esse encontro, né, nesse meio que clima de pós-pandemia ser agitado realmente, Rodrigo. Mas vamos começar pelo Brasil, Rodrigo. A gente teve essa semana o julgamento finalmente da chapa, da possível cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, que, como era um pouco previsto, não foi cassada, né? Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral negou, né, o pedido de cassação da chapa, mas o que foi destacado, né, foi uma fala do voto do Alexandre de Moraes, que disse que se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. Basicamente admitindo que houve crime eleitoral, mas que dessa vez vai passar. Qual foi a sua avaliação, digamos, do julgamento geral e desse voto do Alexandre de Moraes, Rodrigo?
Eu diria que foi bizarro, né? Acho que não tem uma outra palavra para a gente definir. Foi algo bizarro, lembra aquela história da mãe, né? Quando chega o filho, sabe que o menino aprontou e dessa vez passa. Mas é muito grave, né? É muito grave porque é como se você tivesse um criminoso que comete um homicídio, esconde o corpo, mas deixa rastros, deixa digitais, deixa marcas de sangue, a polícia leva 3 anos para investigar e quando entrega as provas, o juiz diz assim, olha, dessa vez não vamos puni-lo, mas a gente sabe que você matou. Então a próxima vez que você matar, você será punido. É algo gravíssimo, porque você corrompeu uma eleição, é a base do sistema democrático, né? Se o juiz está dizendo, olha, na próxima você será cassado, porque nós sabemos o que aconteceu, então se sabe o que aconteceu, por que que não tomou nenhuma atitude em relação a 2018? É evidente que não tomou, porque nós estamos no final do terceiro ano do mandato do Bolsonaro, existe uma tentativa de controlar, manter o Bolsonaro aí numa espécie de uma coleira, né? Existe esse acordo que foi costurado pelo Temer, a gente sabe que o Alexandre de Moraes cumpriu esse papel de enfrentamento em relação aos bolsonaristas, no momento em que eles queriam aí realmente dar um golpe, enfrentaram e agora acham melhor levar assim, né? Em vez de fazer o enfrentamento final, é deixar a ameaça na mesa e tocar para 2022, como se o Bolsonaro fosse respeitar esse tipo de afirmação, de ameaça, etc. Né? É grave. E por essa afirmação, a gente imagina que eleição virá em 2022, né? O que pode nos aguardar no processo eleitoral, né?
Rodrigo, boa tarde, é o Rafa que está falando agora, bem-vindo mais uma vez. Bom, a gente já falou da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas também tem umas decisões que vão nessa linha. A gente sabe o que vocês fizeram no verão passado, a gente não vai permitir que isso se repita. O pedido de prisão, por exemplo, do Alan dos Santos, o Zé Trovão, a saída do Roberto Jefferson, e essa sexta-feira a gente também se depara com essa, vamos dizer assim, essa guerra de capas de revistas semanais. A Veja, com a sua denúncia ao senador Alcolumbre, dizendo que ele também praticou rachadinhas, e a revista Cruzeiro com o Alan dos Santos. Como é que você avalia essa situação?
Eu estava chamando nas redes sociais de a guerra das capas, né? Ou então a gente pode dizer, será que é a guerra das máfias? Mas o que é explícito é a guerra das capas. A revista Veja escancar ali o Alcolumbre, que hoje é um adversário do Bolsonaro, porque, para quem não se lembra, o Alcolumbre é o senador que está barrando há 3 meses a indicação daquele André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, né? O terrivelmente evangélico. O Alcolumbre colocou na gaveta, está segurando a análise por parte da comissão do Senado. Aí essa capa tem toda a cara de uma encomenda bolsonarista contra o Alcolumbre, dizendo assim, você vai continuar nesse jogo, nós temos munição contra você. O que chama a atenção é que a Veja fala de rachadinha do Alcolumbre, que é uma referência à rachadinha dos Bolsonaro, sem nunca ter dado uma capa igual para a rachadinha do Bolsonaro. Ou você se lembra? Eu não me lembro de uma capa
da nenhuma.
Veja. Nenhuma. Então é realmente um jornalismo mafioso, né? Um jornalismo que escolhe um lado e vai para cima para pressionar. A gente sabe que a Veja, ou melhor, a Abril, né, o que sobrou da editora Abril, uma parte foi para as mãos do André Esteves, né? A Exame, por exemplo, que era a revista de economia da Abril, foi comprada pelo BTG Pactual. Dizem que o André Esteves tem uma entrada importante ali na Veja também, né? Porque a Abril quase quebrou e tal, sobraram alguns títulos, a Exame foi vendida para o BTG e a Veja ficou lá com um novo dono. Mas dizem que quem tem muita influência ali é o André Esteves. Né?
Então, aliás, parece que... Desculpa, Rodrigo, mas eu não posso perder essa oportunidade. Parece que o André Esteves tem entrado em várias áreas desse governo e também da imprensa. Né?
É, sem dúvida. E aí seria um recado, né, do Bolsonaro para o Alcolumbre. E, de outro lado, a revista Cruzoé, que é daquela linha lava-jatista, do pessoal do Antagonista e tudo ali, mandando o recado aí sim para o Bolsonaro. E é muito grave, né, essa história que está na capa da Cruzoé, que o Alan dos Santos, que tem prisão decretada, trocava mensagens, essas mensagens foram interceptadas, dizendo: eu estou aqui no bunker que é bancado pelo Eduardo Bolsonaro. É aquele, ele morava num casarão, numa mansão lá em Brasília, que funcionava como estúdio do site dele e como um local de articulação política e da estratégia de comunicação do gabinete do ódio, né? Então, o Alan dos Santos deixou essa digital e deixa claro que, enfim, ele era bancado realmente, mantido pela família Bolsonaro, pelo que está ali na capa dessa revista Cruzoé. Faltou uma terceira capa aí, né? Que é Isto É, a revista Isto É, que traz o Moro, né? A Isto É... Também bizarra, né? Vocês viram a capa, assim, ela...
Cometendo ela... praticamente um plágio, né? Inclusive, nem sei como funciona nesses casos, Rodrigo, porque a imagem é a capa, exatamente a capa da Time, não tenho a data aqui exata da capa da Time, mas é a imagem do Trump. Eles simplesmente colocaram a cara do Moro em cima da cara do Trump, assim.
Cortaram a cabeça do...
Totalmente inusitado.
Colaram a cabeça do outro, né? Assim... Para quem não viu a imagem, vale a pena olhar depois na internet, quer dizer, é a capa, é o Trump sentado assim meio de lado, numa cadeira, na capa da Time, que é, né? Aí eles pegam exatamente a mesma foto, cortam a cabeça e colam recorta e cola, né? A do Moro, como fator Moro, né? Isto É, tentando vender o Moro aí como uma novidade que pode pintar aí na campanha eleitoral. Então, também bizarra, eu achei essa capa da Isto É bastante bizarra. O jornalismo brasileiro é absolutamente decadente, né? Se a gente pensar que 20, 30 anos atrás, na época do PC Farias, tanto a Isto É como a Veja cumpriram um papel importante ali na derrubada do Collor e tudo, né? Faziam jornalismo, tinha uma linha, sempre tiveram assim, mais liberal, mas faziam jornalismo. Agora, realmente, servem a essa guerra de máfias políticas, né? Impressionante, né?
E justamente, ainda relacionado a esse assunto, Rodrigo, a gente teve a inauguração do canal da Jovem Pan essa semana, que a gente tinha expectativa de que seria, obviamente, uma grande propaganda, uma plataforma para o Jair Bolsonaro, mas acabou se tornando um pouco diferente do esperado, né? Com o Bolsonaro abandonando mais uma vez mais uma entrevista, né?
Assim, acho que o Bolsonaro tinha expectativa de usar a Jovem Pan, mas a impressão que eu tenho é que a Jovem Pan é que soube usar o Bolsonaro, não é? Usou o Bolsonaro para vender o canal, porque, aliás, a Jovem Pan sempre faz isso, né? Telequete, né? Faz aqueles confrontos que geram engajamento nas redes sociais, baixaria, briga de apresentador. E nesse caso a baixaria com nada mais nada menos do que com o próprio presidente da República. O que o Bolsonaro fazia, né? Ele foi eleito indo lá naquele programa da Band na época, né? E também no programa da... Enfim, aqueles dois programas que ele costumava ir ainda quando era candidato, agora me falhou o nome da apresentadora. Ele ia em dois programas, provocava polêmica e com isso ele foi espalhando, popularizando o nome dele. Só que dessa vez, em vez de ser favorável ao Bolsonaro... Foi favorável à Jovem Pan, porque polemizou, circulou o nome da Jovem Pan, e foi, assim, o Bolsonaro mostrou que ele não segura uma pergunta, né? Não consegue debater, não consegue responder uma pergunta, uma provocação, era uma pergunta provocadora, mas ali ele tinha que estar preparado, né, para responder aquilo, né?
Uhum. Rodrigo, um último assunto para a gente conversar aqui é sobre a questão dos combustíveis e a questão política em torno disso, né? A gente já anunciou aqui, já comentou aqui no jornal sobre o congelamento por 3 meses do ICMS, né? Lembrando que vários economistas afirmam que o ICMS não tem relação com o aumento dos combustíveis, né, que tem a ver mais com o PPI, né, preço de paridade internacional. Mas eu queria perguntar para você quais os possíveis impactos políticos para o Bolsonaro da greve que ainda está confirmada dos caminhoneiros no dia 1º de novembro.
A gente pode ter duas greves aí, né, vinculadas a esse tema dos combustíveis, né? Os caminhoneiros que programaram aí para o dia 1º, que também conhecido como segunda-feira, né, próxima, para reagir a esses aumentos sucessivos, que tornam, em alguns casos, impraticável o transporte por caminhão, né, no caso do diesel. E a gente tem vários relatos também de milhares de brasileiros que hoje vivem de Uber, né, e está se tornando impraticável também o que se gasta de gasolina depois. O sujeito trabalha 10, 12 horas no Uber e não consegue pagar a gasolina, né, porque o preço subiu demais. Então, deve ter um impacto forte. Se entrarem em greve de fato, deve ter um impacto político forte. Vamos lembrar que aquela greve no governo Temer acabou de desmoralizar e desfazer qualquer perspectiva de melhora econômica no governo Temer. E aí o Bolsonaro finge que não é com ele, né? Ele tem usado essa tática, ele usa para tudo, usou na pandemia também. Não, o problema não é meu, é o ICMS, são os governadores, eu não posso fazer nada. E aí jogou essa ideia de privatizar a Petrobras, que sempre foi o projeto deles, né? O Bolsonaro sempre foi, nesse ponto, sincero. Né? O projeto era destruir tudo que estava aí. Então, e destruir política social, política do salário mínimo. E hoje eles estão destruindo o Bolsa Família, encerrou, né? 18 anos de Bolsa Família terminado. E destruir, se possível, a Petrobras, que é uma conquista aí que vem dos anos 50, né? É uma das maiores petroleiras, né? Foi uma das maiores petroleiras do mundo. Então o Bolsonaro fala em, então vamos aproveitar que está essa confusão, as pessoas estão desgostosas, estão revoltadas com o preço da gasolina, põe a culpa na Petrobras, diz que se privatizar melhora, né? E os petroleiros prometem também fazer uma paralisação se houver projetos no Congresso para privatizar a Petrobras. Então a gente pode ter um clima aí de confusão, tanto do lado dos caminhoneiros como do lado dos petroleiros. E o Bolsonaro, me parece que a essa altura, joga na confusão, porque se não tiver confusão, fica muito claro que o problema é dele. Ele tem que tomar uma atitude e mudar a política de preços internacionalizados, né? Se ele não, como ele não vai mudar essa política, ele joga, deixa a confusão, é greve para cá, é paralisação para lá, culpa não é minha, olha só, estão parando, o caminhoneiro está exagerando, está fazendo bagunça, os petroleiros também vão privatizar. Ele joga na confusão o tempo todo, é um caos, é a política e o governo do caos e da destruição nacional, e impressionante que está ainda com 30% de apoio, segundo todas as pesquisas, né?
Exatamente. Rodrigo Viana, então, muitíssimo obrigado. Semana que vem a gente volta, provavelmente para analisar, fazer um balanço do que vai ser essa mobilização, essa greve do dia 1º. Muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez, Rodrigo.
Obrigado, um bom feriado para quem tem a sorte de ter aí 4 dias de algum descanso, e até a semana que vem, gente. Um abraço.
Bom fim de semana. Conversamos com o Rodrigo Viana aqui no Jornal Brasil Atual.
Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas 33 minutos. A Procuradoria-Geral da República determinou ontem a abertura de uma apuração preliminar para analisar os dados reunidos pela CPI da Covid-19 contra 13 pessoas com foro privilegiado, entre elas Jair Bolsonaro. O relatório final, aprovado pela comissão, foi entregue na última quarta-feira pelos membros e o documento, de mais de 1.000 páginas, pede 80 indiciamentos e atribui a Jair Bolsonaro 9 crimes durante a pandemia. A decisão da Procuradoria-Geral da República de abrir a investigação preliminar é uma praxe nesse tipo de caso. A partir desse momento, a equipe do Procurador-Geral, Augusto Aras, vai analisar os indícios apresentados pela CPI e avaliasse pede abertura formal de investigação ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça.
5 horas e 34 minutos, ainda falando sobre a CPI, o relatório da comissão é entregue ao Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU. O documento indicia um total de 66 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, os detalhes com Paulo Motorini.
A deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, entregou nesta quarta-feira, dia 20, em Genebra, na Suíça, uma cópia do relatório da CPI da pandemia a autoridades das Nações Unidas. O documento, que foi aprovado na última terça-feira no Senado Federal, atribuiu 9 crimes a Bolsonaro e pediu 80 indiciamentos. Participaram da reunião a responsável pela América Latina no Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Alicia Londono Amaya, e a responsável pelo Brasil no órgão, Isabelle Haier. Na ocasião, Melchiona destacou que foram verificados episódios escandalosos na gestão da pandemia no Brasil. Segundo ela, os crimes que são descritos pela CPI nos lembram os piores episódios da história mundial e precisam de responsabilização em âmbito internacional. Alicia Londono Amaya, responsável pela América Latina no Alto Comissariado da ONU, agradeceu a exposição da parlamentar sobre as investigações e também disse estar preocupada e atenta com os rumos das investigações do Brasil. Amaya ainda saudou a coragem dos defensores dos direitos humanos no país durante a pandemia. Apesar disso, poucas horas depois do encontro, a deputada federal foi informada que não poderia usar a palavra durante a reunião do Grupo de Trabalho na ONU, na plenária do Conselho de Direitos Humanos. Fernanda pretendia denunciar publicamente o governo brasileiro e expor detalhes do relatório da CPI. De acordo com a secretaria da reunião, a negação de fala à deputada é porque ela estava registrada em nome de entidade que não era credenciada. Na mesma justificativa, a entidade reconhece que, em outras ocasiões, a presidência autorizou discursos de parlamentares como cortesia e apenas em relação a declarações gerais. Porém, não explica por qual motivo, neste ano, a mesma cortesia não foi oferecida. A parlamentar teme que a negativa seja um resultado do lobby da delegação brasileira em Genebra, que em 2019 tentou impedir que ela terminasse o discurso no qual denunciava o governo. Na ocasião, diplomatas do Itamaraty chegaram a bater na mesa com a placa de identificação do país para chamar a atenção da presidência. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
5 horas e 37 minutos e um grupo de senadores integrantes da CPI da pandemia esteve ontem no Supremo Tribunal Federal. Assim como fizeram com outras autoridades, eles entregaram um relatório final para o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, e quem traz mais detalhes é o Vitor Ribeiro.
O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, destacou que entre os 80 indiciados pela comissão, 8 têm foro no Supremo.
Nós informamos ao ministro que ainda ontem nós encaminhamos o relatório ao Procurador-Geral da República e estaremos aguardando o eventual desdobramento da Procuradoria-Geral da República, que de uma forma ou de outra nós acreditamos que as pessoas com prerrogativa de foro, que são ao todo, além do presidente da República, mais outros 7, poderão vir a ser objeto de avaliação futura aqui pelo Supremo Tribunal Federal a partir dos tipos penais que foram indicados no indiciamento do relatório da CPI.
Os senadores também informaram que uma decisão do ministro Luiz Fux foi fundamental para o trabalho da CPI. Foi aquela que restringiu o direito constitucional ao silêncio dos depoentes para evitar abusos. Em nota, o STF confirmou que o presidente Fux recebeu o relatório da comissão, mas não vai se pronunciar sobre o conteúdo. Isso porque o caso pode ser julgado no Supremo. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Horas 39 minutos. O plenário do Senado aprova a criação da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19. Esse grupo de senadores vai acompanhar os desdobramentos das investigações no Judiciário e no Legislativo.
Mais informações com Érica Christian.
Aprovada pelo plenário, a Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 vai fiscalizar e acompanhar os desdobramentos jurídicos, legislativos e sociais das conclusões da CPI. De acordo com o vice-presidente Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, os integrantes do colegiado serão os mesmos da CPI, além dos senadores que assinaram o projeto. Ele explicou que o observatório será dividido por grupos de trabalho. Um vai acompanhar as investigações na Procuradoria-Geral da República e nos Ministérios Públicos, responsáveis pelos casos da crise em Manaus, Prevent Senior, hospitais federais e denúncias de corrupção na tentativa de compras de vacinas. Um outro vai cobrar a votação dos projetos sugeridos, a exemplo da criação da pensão para órfãos da Covid-19. E outros senadores vão se dedicar ao inquérito das fake news e à atuação do governo federal, como o calendário de vacinação. Randolfo Rodrigues destacou que o observatório contará com a participação da sociedade civil e vai continuar recebendo denúncias relacionadas à pandemia.
A frente parlamentar é uma consequência da CPI, é continuar o serviço. A ideia não é nem frente parlamentar. Nós utilizamos o mecanismo frente parlamentar porque é o que é previsto no regimento. A ideia é um observatório. É um observatório suprapartidário com a participação, inclusive, da sociedade que acompanhe as consequências do relatório. Inclusive, uma frente observatório com a mesma estrutura da CPI. O presidente continuará sendo Omar, o relator da frente continuará sendo Renan.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu que o observatório também possa acompanhar as investigações sobre corrupção nos estados e municípios.
Que esse observatório possa ir atrás, porque está acontecendo uma CPI no Rio Grande do Norte, que está fazendo exatamente o que essa não fez. E houve um compartilhamento de dados e aquela CPI do Rio Grande do Norte continua convocando pessoas que a gente não quis convocar aqui, continua quebrando sigilos que a gente não quis quebrar aqui. Então, que esse observatório receba esses dados e, de alguma forma, dê um olhar, uma satisfação. Muitas vidas foram perdidas dessas 600 mil por causa desses escândalos de corrupção.
A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia ainda vai definir as regras de funcionamento, como os dias de reuniões, mas não terá atribuições de uma CPI ou de uma comissão permanente. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 43 minutos. Na noite de ontem foi ao ar pela TVT o programa Entrevistas com o Guilherme Boulos. O professor e coordenador do MTST comentou sobre a expectativa para o cenário eleitoral de 2022, que deverá ser um dos mais polarizados da história do país. Boulos falou ainda sobre a necessidade de uma frente ampla pela democracia para derrotar o bolsonarismo. Acompanhe a matéria de Júlia Pereira.
Derrotar o bolsonarismo e acabar com a economia tucana no estado de São Paulo. Essas são as metas para 2022, segundo Guilherme Boulos. O professor e coordenador do MTST foi o convidado de ontem no programa Entrevistas, comandado por Juca Kifuri. Segundo Boulos, a unidade, que já vem sendo praticada desde já, é o caminho para colocar fim tanto na política genocida quanto nos 30 anos do poder PSDBista.
Eu acho que para derrotar a máquina do PSDB, eu acredito muito na unidade. Não acredito na autossuficiência, não acredito na arrogância, em projetos que são próprios de cada qual. E nós temos feito esforço para que a gente consiga chegar numa unidade em 2022, também aqui em São Paulo. Construí-la nacionalmente contra o Bolsonaro e construí-la aqui em São Paulo também contra o Dória. Nós temos um tempo ainda para tentar isso. Nós temos feito diálogos com vários partidos, inclusive com o Haddad, com o PT, mas também com o PCdoB, com a Rede, com o PDT, com o PSB. A máquina tucana é poderosa, atua com muita força, sobretudo no interior do Estado, e se a gente quer virar esse jogo aqui no Estado, eu acho que o melhor caminho é a unidade.
Ainda sobre o cenário eleitoral de 2022, Guilherme Boulos comentou sobre a atuação da mídia hegemônica para enfraquecer Bolsonaro e tentar viabilizar uma terceira via. Mas, observando as últimas pesquisas e sabendo das manobras que o presidente ainda deve colocar em prática, Boulos acredita que as chances de termos um terceiro candidato nas eleições do ano que vem são baixas e que caberá à grande mídia apoiar o lado progressista ou cometer os mesmos erros de 2018.
A mídia, durante esse ano, ou pelo menos um setor hegemônico da mídia brasileira, bateu no Bolsonaro, atacou o Bolsonaro com o objetivo de viabilizar uma terceira via. Porque, sejamos francos, se o Bolsonaro mantém o patamar de 25%, 30% das intenções de voto, não existe terceira via. Não existe espaço para crescimento de uma terceira via. Então, o cálculo da mídia, a aposta da mídia é uma chamada terceira via. O que boa parte do establishment brasileiro quer é um Bolsonaro que saiba comer de garfo e faca. Um Bolsonaro civilizado. E para poder ter espaço social e político para isso, precisava enfraquecer o Bolsonaro. Agora, ao que tudo indica, olhando as pesquisas e sabendo da margem de manobra que o Bolsonaro ainda tem com orçamento público, Auxílio Brasil e outras iniciativas, o Bolsonaro não vai derreter. E então, a polarização deve ficar no ano que vem entre Bolsonaro e Lula. Se nada de muito novo acontecer na conjuntura brasileira, é esse cenário que nós vamos ter. E aí, a mídia e boa parte da elite econômica brasileira fará sua escolha. Francamente, eu tenho dificuldade de acreditar que estarão do nosso lado.
Caminhando para o final da conversa, Boulos chamou atenção para a organização da Frente Ampla, que reúne partidos com ideologias distintas, mas com o mesmo propósito, a proteção da democracia.
Uma coisa é você se unificar para lutar contra os arroubos autoritários do Bolsonaro, lutar pelo impeachment do Bolsonaro, lutar contra as políticas de destruição que o Bolsonaro implementa. Essa não é uma frente para a eleição de 2022. E essa frente deve ser tão ampla quanto possível. Se tem setores do centro, da centro-direita, que hoje estão contra o Bolsonaro em defesa da democracia, que bom! Melhor que estejam do lado de cá do que do lado de lá. Isso deixa o Bolsonaro mais isolado. Agora, isso não quer dizer que nós vamos estar juntos com qualquer desses setores numa chapa eleitoral em 2022. Porque numa eleição você não coloca apenas contra quem você está. Numa eleição você tem que apresentar um projeto para o país. E a nossa agenda, sobretudo a agenda econômica, é muito diferente da direita liberal brasileira.
No canal da TVT no YouTube, você encontra a íntegra do programa Entrevistas com Guilherme Boulos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
5:47. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação no STF contra o requerimento da CPI da Covid que pede o bloqueio de Jair Bolsonaro nas redes sociais por associar vacinas ao vírus HIV. No pedido ao Supremo, a AGU afirma que Bolsonaro não pode ser alvo de uma CPI e que o requerimento extrapola as competências da comissão. As informações com Daniel Lamira.
O presidente Jair Bolsonaro acionou o STF, Supremo Tribunal Federal, contra a decisão da CPI da Covid pela suspensão de suas contas nas redes sociais e da quebra de seu sigilo telemático. A ação contra o chefe do Executivo foi apresentada na última quarta, dia 27, mirando requerimentos aprovados pela comissão no Senado, após Bolsonaro propagar mais uma notícia falsa: associar vacinas contra a Covid-19 ao risco de desenvolvimento da AIDS. A falsa relação foi feita durante uma live transmitida em redes sociais na semana passada, posteriormente excluídas por Facebook, Instagram e YouTube. Um dos requerimentos determina que a CPI apresente ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, uma medida cautelar pedindo que o presidente seja proibido de se manifestar em redes sociais. Situação similar ocorreu com o ex-presidente americano Donald Trump, por iniciativa das próprias plataformas.
A CPI ainda requer que o presidente seja obrigado a se retratar sobre a associação entre vacinas e AIDS, sob pena de R$50 mil por dia em caso de descumprimento. A comissão também aprovou a quebra de sigilo telemático de Bolsonaro sobre seu uso nas redes sociais do Google, Facebook e Twitter, de abril de 2020 até o momento. Além disso, foi solicitado que os dados sejam enviados ao Supremo e à PGR, Procuradoria-Geral da República. Isso inclui dados como os IPs, cópias de conteúdo armazenado e informações sobre quem administra as publicações. No mandado de segurança enviado ao STF, a AGU, Advocacia Geral da União, responsável pela defesa judicial do governo, pede que os requerimentos sejam anulados. A AGU busca justificar que as decisões extrapolam as competências da Comissão de Senadores. A ação da AGU também afirma que a CPI inverteu a garantia dos direitos de Bolsonaro, já que a comissão não poderia, abre aspas, instar órgão jurídico a promover a investigação e responsabilização do presidente da República, o qual, conforme delineado, não pode sequer ser convocado como testemunha no âmbito da CPI. Fecha aspas. Na terça passada, o relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, chamou Bolsonaro de serial killer ao se referir à propagação de informações falsas, como a relação entre a vacina contra a Covid-19 com a AIDS.
A sociedade queria saber quem assumiu a responsabilidade com o agravamento das mortes, não é? Com esse morticínio que tomou conta do Brasil e porque não evitou muitas das mortes que a CPI demonstrou que poderiam ter sido evitadas. Essa responsabilidade é de muita gente, tem muitos indiciados, mas ela é principalmente desse presidente da República, desse serial killer que tem compulsão de morte e continua a repetir tudo o que fez anteriormente. Agora, com a declaração de que a vacina pode proporcionar AIDS, né? Ele demonstra claramente que não tem respeito nenhum com a vida dos brasileiros e nem zela pela saúde pública.
Na quarta, dia 27, o ministro Alexandre de Moraes foi escolhido como relator da ação de Bolsonaro no STF, uma vez que ele já relata outros casos ligados ao mesmo tema. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Deutsche Welle, Daniel Lamir.
E agora no Jornal Brasil Atual, a gente vai conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, hoje conversando com a repórter Cida de Oliveira. Olá, Cida, bem-vinda. Tudo bem com você?
Olá, Rafa. Tudo bem? Como estão as coisas?
Estamos aqui, né? Um dia de cada vez, né, Cida, nesse país, que é uma montanha russa, né? Vamos falar de coisa ruim, infelizmente, porque ontem foi divulgado um relatório do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que apontou um crescimento em 61% nesse ano de 2020 dos assassinatos de indígenas no país, Cida. Conta para nós os detalhes desses números.
É um número que condiz com uma realidade. A gente tem um governo que tem trabalhado para que esses números se confirmem. Não é, Rafa? Essa é que é a verdade. O boletim, né, relatório que foi divulgado ontem pelo CIMI, ele traz números cada vez maiores da violência contra os povos indígenas, que acabam não sendo surpresa para ninguém. São números que deixam todo mundo indignado. Você imagina que foram 182 pessoas, né, 182 indígenas que foram mortos em todo o país. Isso a gente está falando no segundo ano de governo do Jair Bolsonaro. Então você veja que esse número ele é bem maior do que o 113 de 2019, que ainda o governo estava se instalando, estava afinando o discurso dele de ódio, de incentivo contra essas populações, na medida em que incentiva outros grupos a promoverem a violência contra os povos originários. Então, são números bastante altos, número de violência contra a pessoa, que envolve uma série de outras coisas, como abuso de poder, ameaça de morte. Então, para você ter uma ideia, no total, né, no ano passado, além dessas mortes, ainda aconteceram 304 casos relacionados com ameaça de morte, homicídio culposo, foram 16 que estão dentro desses 182, é claro. São lesões corporais, é o racismo, é a discriminação, é a tentativa de assassinato, é a violência sexual, inclusive contra crianças. Quer dizer, em 2019, esses ataques todos, eles tinham somado 277. É um avanço, né? É a escalada da violência contra essa população. É uma população que, diante de tanta violência, né? Quer dizer, uma palavra tão ruim que a gente repete a todo momento, né? Até o número de suicídio, povos indígenas estão, infelizmente, passando por essa situação que leva ao suicídio, né? Então, por exemplo, em 2020, Rafa, 42 indígenas tiraram a própria vida só no Amazonas, 28 no Mato Grosso do Sul, 15 em Roraima. Aliás, Roraima é dos estados onde concentra a violência em maior grau. É lá também que a mortalidade na infância é maior. Foram 162 crianças que morreram antes de completar 5 anos.
É em Roraima também, Cida, onde acontecem o maior número de assassinatos, né? É o estado que liderou o número de assassinatos em 2020, né, contra os povos indígenas, né?
Exatamente, que tem a ver também com a disputa das terras, né? As invasões pelos grileiros, os mineradores, todos esses que têm esses invasores, né? Quer dizer, é uma coisa que tem concentrado ali naquela região, Roraima. Mas é importante dizer que, embora ali esteja essa concentração, não quer dizer que no restante do país a coisa esteja mais tranquila.
A gente percebe pelos números, Amazonas, Mato Grosso do Sul, que também é muito significativo essa violência contra os povos indígenas.
É, porque ali está a floresta, que o que querem derrubar a floresta, ali estão os recursos, né, as riquezas, o ouro, não é verdade? Tanto que você vê também que é muito comum notícias sobre, por exemplo, concentração de metais pesados nos rios dessa região, né, que é justamente devido ao mercúrio que se usam lá para fazer o garimpo de ouro de maneira ilegal. Então, quer dizer que as coisas elas não acontecem de uma maneira assim isolada. Agora, o que chama atenção também, Rafa, é o número de pessoas mortas por Covid. Foram 900 indígenas mortos por Covid. Esse número, quando ele comparado com o tamanho da população brasileira, esse número é muito maior, porque a incidência por grupo de indígenas, comparado pelo mesmo grupo de não indígenas, é muito diferente. Quer dizer, é o genocídio mesmo, né? Uma realidade que ela requer, que ela exige que sejam adotadas medidas sérias de fiscalização, de combate a todos esses crimes, mas que infelizmente tem o aval e tem a conivência do governo federal.
Todos os detalhes desse relatório divulgado ontem pelo Conselho Indigenista Missionário, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanham acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, matéria da Cida de Oliveira. Cida, obrigado pela tua participação. Infelizmente, um assunto trágico, um assunto difícil, mas é preciso que jogue luz para essa situação para a gente tentar modificar e que isso não se repita no próximo ano. Abraço para você, bom final de semana.
Outro abraço para você, Rafa. Até a semana que vem.
Conversamos com a Cida de Oliveira, aqui no Jornal Brasil Atual.
5:58, e em decisão inédita do TSE, deputado bolsonarista tem mandado cassado por disseminação de fake news. Confira na reportagem de Sara Fernandes.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do PSL, nesta quinta-feira. Com a decisão, Francischini também fica inelegível por 8 anos, contados a partir de 2018. O deputado foi acusado de disseminação de notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas durante as eleições de 2018. Em live, no dia das votações do primeiro turno, Francischini afirmava que as urnas haviam sido fraudadas para boicotar a eleição do então candidato Jair Bolsonaro. O vídeo teve 6 milhões de visualizações. Luiz Felipe Salomão, relator do caso no tribunal, afirmou que as denúncias feitas pelo deputado são absolutamente falsas e manipuladoras e que levaram milhões de eleitores ao erro. De acordo com o relator, abre aspas, é notório que o recorrido se valeu de falsas denúncias de fraude para se autopromover como uma espécie de paladino da justiça, de modo a representar os eleitores ludibriados que encontraram no candidato uma voz para ecoar suas incertezas sobre fatos que jamais aconteceram. Os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Mauro Campbell e Sérgio Banhos acompanharam o entendimento de Salomão. O único voto contrário à cassação e inelegibilidade foi o de Carlos Robart. Após a decisão do TSE, Francischini usou as redes sociais para afirmar que irá recorrer da decisão que, em suas palavras, afeta mandatos conquistados legitimamente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques dessa edição que fecha a semana do seu jornal a partir das 7 da noite. Pelo canal 44.1 Digital, quem vai trazer os destaques é ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Bem-vinda, Ana. Boa noite. Diga aí, quais são os destaques de hoje?
Olá, Rafa e Mauro. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Finalmente, o sextou com muito frio e chuva, pelo menos aqui em São Paulo. Mas vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. O céu Formosa, na zona leste de São Paulo, está fechado desde o início da pandemia. Mas, após o retorno das aulas presenciais, o Centro Educacional Unificado segue de portas fechadas. E, diante do descaso da prefeitura, entidades sindicais se uniram à Associação de Moradores da Vila Rica pela reabertura da unidade. Outro destaque hoje aqui no seu jornal, o servidor público, né, que é uma das categorias profissionais que mais vem sendo atacada, né, pelo governo Bolsonaro. E é claro, na semana que se comemora o dia desses trabalhadores, que eles não têm motivos para comemorações, servidores foram às ruas do Rio de Janeiro lutar pelos seus direitos. E para finalizar os destaques de hoje, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e demais organizações da sociedade civil lançaram uma nota técnica contra um decreto assinado por Bolsonaro que altera a lei de agrotóxicos e flexibiliza a aprovação desses produtos no Brasil. É, não está fácil ser brasileiro, não é mesmo, gente? Bom, essas e outras notícias completas vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite, no seu jornal. Bom programa, Rafa e Mauro. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, hein? Até lá.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 18 horas 3 minutos. Alta dos combustíveis levou 15% dos motoristas de aplicativos a abandonar a profissão em 2021. A estimativa é do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul. As informações com a repórter Letícia Viola.
Motoristas de aplicativos em Porto Alegre têm realizado carreatas para chamar atenção sobre a atual situação da categoria, especialmente em relação à empresa Uber, que recentemente bloqueou da sua plataforma diversos motoristas. Na ausência de uma regulamentação com amparo legal, frente às empresas para quais prestam serviços, motoristas lutam por aumento nos valores que recebem por corrida e por mais segurança nas plataformas. O Brasil de Fato Rio Grande do Sul conversou com a presidenta do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Estado, Karina Mineia dos Santos Trindade, sobre a realidade da categoria na capital gaúcha. Com 42 anos, Karina é motorista de aplicativo há 5 anos. Sozinha, com uma filha para criar, começou a trabalhar para a plataforma após perder seu emprego. hoje segue na linha de frente em busca de melhorias para a classe. Segundo a presidenta, os bloqueios nas plataformas ocorreram por conta dos processos de cancelamento.
Foram bloqueados processos de cancelamento. Os colegas que trabalham na gasolina, com carro alugado, eles não vão fazer qualquer tipo de corrida. Toca uma corrida de 10 quilômetros para o colega fazer. A Uber pagando R$11 para se deslocar 6 quilômetros para pegar o passageiro, ele vai pagar para trabalhar. Ele não vai fazer aquela corrida, mesmo seja uma corrida que não é curta. Não tem como, infelizmente. Então, quando a gente vai aceitar uma corrida, a gente tem que avaliar a quilometragem que a gente vai buscar o passageiro e a quilometragem que a gente vai concluir aquela corrida. E nem sempre ela é satisfatória para o motorista. É por isso que acontecem muitos cancelamentos.
É importante reforçar que as reivindicações abordadas pelos trabalhadores são ganho real, aumento de tarifa e mais segurança nas plataformas. Para acompanhar a entrevista na íntegra, acesse a versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Renhols, Letícia Viola.
6:05 e as contrapartidas das operadoras no leilão do 5G são insuficientes para sanar as desigualdades de acesso à internet no país. É o que defendem debatedores em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. E quem vem trazer os detalhes é a repórter Marcela Cunha.
Durante a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a implementação do 5G no país, especialistas ressaltaram que o número de empresas interessadas em participar do leilão superou as expectativas. Foram 15 no total, das quais 10 são consideradas novas operadoras. Para Francisco Soares, do Grupo Setorial de Telecomunicações da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a entrada de novas empresas vai se significar mais conectividade fora dos grandes centros urbanos. Porém, para Flávia Lefebvre, do coletivo Intervozes e da coalizão Direitos na Rede, o edital foi mal formulado, já que apenas 60 municípios foram considerados economicamente viáveis, excluindo cidades como Brasília, Salvador e Curitiba.
Erros grosseiros na precificação das faixas de frequência. E essa análise certamente impactou para baixo, né, o valor da licitação, e isso representa um prejuízo ao erário público e um prejuízo na definição das contrapartidas que estão sendo colocadas pela Anatel.
Ao concordar que as contrapartidas impostas para as operadoras são insuficientes, Diogo Moisés, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, afirmou que os lucros serão astronômicos e deveriam servir para impulsionar uma rápida e radical expansão da internet para quem ainda não tem acesso. Ele também lamentou que as medidas de conectividade nas escolas públicas não estejam bem definidas no documento. Para Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, as preocupações se justificam e é preciso atenção para evitar que a nova tecnologia amplie as desigualdades.
Se não for cuidado, educação privada vai ficar muito diferente de educação pública, saúde privada vai ficar muito mais diferente do que saúde pública, enfim, esse fosso digital aumenta um fosso social, fosso de acesso, fosso de direitos. O papel do Estado, justamente ao ser o poder concedente desse espectro, dessas faixas de frequência, tem que ter essa preocupação, com certeza.
Já a Cristiane Sanches, conselheira da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, defendeu que o edital foi bem construído. Ela ressaltou que o documento contempla, sim, a regionalização, embora não seja na mesma capilaridade pretendida inicialmente. Esta foi a segunda de 4 reuniões destinadas a discutir na Comissão de Ciência e Tecnologia a implementação do 5G no Brasil. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
6:08. Após o governo cancelar a reunião marcada com caminhoneiros para esta quinta-feira, dia 28, divergências entre categoria e o Jair Bolsonaro não param de aumentar. Representantes preparam greve para tentar barrar aumento descontrolado de combustíveis. Em Porto Alegre, as informações com Marcelo Ferreira.
Os caminhoneiros preparam uma paralisação nacional no dia 1º de novembro
a fim de pressionar o governo Bolsonaro para que atenda às reivindicações da categoria. A principal pauta dos transportadores rodoviários autônomos e seletistas é a diminuição dos preços dos combustíveis. Neste ano de 2021, o diesel já subiu 65,3%. Já a gasolina acumulou alta de 73,4%. A organização da manifestação conta com entidades como a CNTTL, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, o CNTR, Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, e a Abrava, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. As divergências da categoria com o governo de Jair Bolsonaro não param de aumentar, após o governo cancelar uma reunião marcada para o dia 28 de outubro com representantes da categoria. Depois de desmarcar a agenda, o presidente anunciou um auxílio de R$ 400 para a compra de diesel aos caminhoneiros, o que também foi mal visto pelos trabalhadores. Para Carlos Alberto Littdamer, presidente do Sinditac, o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Ijuí, o anúncio do auxílio diesel não é a solução.
Aplicar R$ 400, que dá 80 litros de diesel, isso não vai a lugar nenhum mesmo, né? Porque não se faz quilometragem com 80 litros de diesel. É mostrar o desconhecimento que tem o governo federal e seus ministros sobre a realidade do caminhoneiro.
A declaração de Littdamer foi feita na última terça-feira, dia 26, em live realizada pelo Brasil de Fato Rio Grande do Sul e pela Rede Soberania. Conforme o dirigente, que também integra a CNTTL, o verdadeiro problema é a política de preços da Petrobras, que desde o governo Temer, em 2017, adotou a paridade de preços internacionais. Dessa forma, o país fica refém do mercado externo e da cotação do dólar. Ele pontua que a Petrobras poderia assumir parte do custo internacional e reduzir o valor interno dos combustíveis por ser quase autossuficiente. Porém, Littdamer ressaltou que o governo federal se esforça para privatizar o refino do petróleo, obrigando o país a importar sua demanda.
Eles venderam uma refinaria, nossas 12 refinarias estão trabalhando com 30% da capacidade de refino. Então isso, somado à extração, poderia nos dar, para aquilo que nós precisamos importar, pagar essa diferença do preço internacional.
Para o dirigente, falta vontade política do atual governo para resolver a situação. Ele defende uma política para favorecer ao povo brasileiro e não aos acionistas da empresa.
Essa política que iniciou lá no governo Temer, no ano de 2017, esse decreto que foi feito lá, ele pode ser revogado. Basta uma ação política. Então tem que deixar de culpar governos anteriores e passar a assumir as responsabilidades do seu governo com atitudes, podendo fazer a transformação, sim.
Littdamer destacou também que os caminhoneiros estão na luta para não trabalhar tendo prejuízo, e que são os autônomos e pequenas empresas que pagarão a conta. Além disso, toda a população vai sentir a inflação dos combustíveis no preço das prateleiras. Para Litt, essa luta só será resolvida na pressão popular e com diálogo dentro da categoria.
Quanto aos caminhoneiros, é verdadeiro de que 80, 90% dos caminhoneiros votaram em Bolsonaro e se sentem hoje traídos. Então, portanto, é o momento da disputa, é o momento exatamente de fazer hoje. O cálculo que eu faço, 30% está num processo mais avançado de esclarecimento, 30% é reacionário, continua ainda defendendo, portanto, temos 40% em disputa. E é o nosso papel de trazer, de orientar esses companheiros aí para que possam estar um passo à frente, um movimento de vanguarda, com um movimento popular, com um movimento de quem pensa governo para o seu povo. Que vai se dar na URN, que vai se dar nesse processo, nessa agenda política que vai se abrir e está se abrindo tão logo.
Você pode conferir a live na íntegra na fanpage do Brasil de Fato Rio Grande do Sul no Facebook. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira.
6:13 e no próximo domingo se comemora o Dia do Saci. A data serve para lembrar as tantas personagens que compõem a rica cultura popular brasileira, além de ser uma forma de tirar um pouco o protagonismo do Dia das Bruxas, uma data importada da cultura estadunidense. Para especialistas, a cultura popular brasileira só será enaltecida se a sociedade como um todo lhe der o devido valor. Vamos acompanhar a matéria de Larissa Bonner.
A
cultura popular brasileira é rica e cheia de mitos, danças e festas. Quem nunca ouviu a lenda do boto cor-de-rosa, da caipora ou do saci-pererê? Embora sejam lendas cheias de magia e fantasia, quando chega ao mês de outubro, o que é lembrado é o Halloween, ou Dia das Bruxas, data originalmente comemorada nos Estados Unidos e importada para o Brasil. Para o historiador e diretor do Colégio Viver, Diogo Garcia, a valorização da cultura estrangeira tem a ver com a sociedade elitizada enxergar que o que vem de fora é melhor e, por isso, menosprezar a cultura popular brasileira. Outro ponto levantado pelo historiador que confirma esta visão elitista é de que são em pontos específicos do Brasil que o Halloween tem mais força. Em comunidades quilombolas ou ribeirinhas, por exemplo, não existe festa ou decoração própria para o Dia das Bruxas.
A gente sofre um complexo de colonizado. Então, pelo fato de a gente ter sido colonizado e com uma colonização voltada para fora e tal, a gente valoriza o que vem de fora. Primeiramente era o que vinha da Europa, depois o que vem dos Estados Unidos, né? Então, a gente, enquanto sociedade, enquanto formação social, a gente não valoriza a formação do nosso povo, da nossa cultura. Também existe um recorte de classe. Tem uma questão de colonização, mas tem um recorte de classe. Tem uma divisão de região também, né? Eu creio que essa coisa do Halloween é muito presente no Sudeste, né? Mas se você vai para o Norte, Nordeste, você vai para as populações ribeirinhas e tal, acho que eles nem imaginam que seja o Halloween.
Sofia Cailandê, de apenas 5 anos, conhece não apenas o Saci, mas as demais personagens que compõem as lendas brasileiras. Embora Sofia ache o Saci Pererê um menino muito engraçado, a sua personagem favorita é a sereia Yara.
Eu acho ele bem engraçado, porque ele tem um pé só pulando. 1, 2, 3. O que eu mais gosto é a sereia, porque ela canta.
Mozart Benedito, geógrafo, jornalista e saciólogo, isso mesmo, não sociólogo, saciólogo, estudioso ou pesquisador de saci, explica que o papel de dar este protagonismo aos personagens da cultura popular brasileira é de todos. E que, para as crianças, saber sobre as personagens da cultura brasileira é uma forma de entender e ajudar a cuidar do meio ambiente.
É de todo mundo, desde adultos que se interessem por isso, os pais também, tem um monte de professores que estão desenvolvendo isso aí, e tem a mídia também. A mídia tem grande responsabilidade. A gente tem procurado mostrar toda essa cultura, todo esse imaginário que a gente tem na cabeça aqui, os nossos mitos, como eles tiveram origem na mitologia tupi, e são todos ligados à questão ambiental. Então, por exemplo, um dos deuses principais é o Curupira, que é protetor das florestas. Ele castiga quem castiga a floresta. O Caipora é protetor dos animais que vivem nas matas. A Yara é protetora dos animais que vivem nas águas, então ela tem que proteger as águas também, para ter bastante água e bastante água, e seja água limpa para os animais sobreviverem, peixes, jacarés, etc. O Boitatá é protetor dos campos. Então a gente está sempre vinculado com isso, e tem uma boa aceitação entre as crianças, entre os professores. Facilita para os professores também, até para eles entenderem a questão ambiental. Esses seres aqui, cada um protege uma coisa, mas na hora H eles agem todos juntos.
Mozart, que é sócio fundador do SOSACI, Sociedade dos Observadores de Saci, com sede em São Luís do Paraitinga, comenta que atualmente uma parte da sociedade já tem noção da importância de exaltar a cultura popular brasileira ao invés de importar datas.
Cada vez mais lugares, cada vez mais escolas estão comemorando o Dia do Saci também. Porque no Brasil nós temos uma boa parcela de gente que quer se identificar como brasileiro. E o que identifica a gente como um povo é a nossa cultura, nossas festas, nosso comportamento. Então esse pessoal, assim, nossa, desde crianças até professores, jornalistas, tem um monte de gente que hoje festeja o Dia do Saci, em 31 de outubro.
E para quem ficou na curiosidade, o saciólogo Mozart Benedito diz que os sacis são muito rápidos e, por isso, Por mais que já tenha ficado de tocaia, nunca conseguiu ver um. Mas o assobio do Saci, ele já ouviu.
Olha, acontece o seguinte, toda vez que eu fui ver o Saci, é na hora do lusco-fusco, assim, nesse 6 horas da tarde, tá meio escuro, meio claro, meio escuro, e ele passa rapidinho, e ele só aparece para quem quer, para ele até aparecer. E eu, como toda vez que eu tô ali, com uma boa companhia e tal, na hora que o Saci tá passando, eu me distraio e acabei não vendo. Ah, o assobio eu também já ouvi. Mas é isso, mas algum dia eu vou ver ainda, vou sozinho.
Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Cinco horas, 19 minutos. Considerando o avanço da vacinação contra a Covid-19 e o crescente agravo das condições socioeconômicas da população, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, decidiu retomar ocupações de terra. Na última semana, foram ocupadas terras improdutivas em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte. Quem vai trazer as informações é o repórter Rodrigo Gomes.
Após meses de cautela devido à pandemia de Covid-19, o MST voltou a ocupar latifúndios pelo Brasil, reivindicando a retomada das políticas de reforma agrária, do combate à fome e da preservação ambiental. Segundo o movimento, até o final do ano, várias ações vão ocorrer para atender a crescente demanda de famílias sem terra em meio à grave crise econômica e desemprego que assola o país. A dirigente nacional do MST, Marina dos Santos, destaca que é urgente retomar as ocupações devido a esse grave contexto socioeconômico no Brasil.
Ela se dá principalmente no momento em que a classe trabalhadora está muito necessitada da comida, né, do gás de cozinha com o preço lá em cima, a questão da água, da saúde, principalmente com as consequências todas aí da Covid e da pandemia. Então, é nesse contexto, digamos assim, em que essa retomada das ocupações, ela acontece, porque, na verdade, não é nenhuma necessidade que o MST tem de organizar, mas é uma necessidade que surge a partir das necessidades do próprio povo trabalhador, né? Que tem que retomar as ocupações, porque ela também pode ser um instrumento importante no combate à fome que nós estamos vivendo hoje, né?
Marina destaca que, embora não tenha havido jornada de lutas, o MST manteve ocupações de áreas consideradas emblemáticas, como a usina Cambaíba, onde a ditadura matou e queimou os corpos de militantes de esquerda. Para ela, a retomada se dá no momento em que é urgente que os assentamentos atuem na produção de alimentos e na preservação ambiental.
É importante destacar que essa retomada das ocupações, ela também se dá no momento em que os assentamentos estão clamando, né, por políticas públicas, por atenção, digamos assim, do governo como um todo, porque há uma necessidade fortíssima de que os assentamentos, eles de fato atuem, né, no sentido de produção de comida, de produção de alimentos, da proteção da natureza, tendo em vista, né, não só uma comida, alimentação saudável, mas também pensando em um Brasil saudável para todos os trabalhadores do campo e da cidade.
A primeira ocupação dessa nova fase foi realizada no dia 16 de outubro, na entrada da sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, às margens da rodovia RN-188. Inicialmente articulado com 150 famílias, o acampamento Retomada Seridó já conta com cerca de 300 famílias, que fogem da pobreza e da fome na região. O acampamento sofreu ameaças por conta de mentiras espalhadas nas redes sociais por bolsonaristas, que incitaram fazendeiros a atirar contra o Sem Terra sob a acusação de que ocuparia propriedades privadas. John Nascimento, dirigente do MST no Rio Grande do Norte, explica que a mobilização é para pressionar o governo a retomar a reforma agrária, da forma como determina a Constituição Federal.
No último dia 16, o movimento dos trabalhadores foi convocado pelos trabalhadores sem terra da região do Seridó e fizeram uma ocupação de terra às margens da BR-118, frente à empresa Imparne, reivindicando áreas de assentamento para a reforma agrária dentro da legalidade prevista no artigo 184 ao artigo 186 da Constituição Federal de 88, denunciando o atual momento que o país se encontra, momento da fome, da miséria, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os trabalhadores da região do Seridó, estão organizados em um acampamento com 300 famílias para reivindicar, a partir da ocupação, que as autoridades busquem uma solução de uma desapropriação para solucionar a vida desses 300 trabalhadores e trabalhadoras sem terra da região do Seridó. Talvez uma das nossas grandes contradições enquanto MST é ocupar para que o governo cumpra a lei, porque a lei hoje nesse país só está a favor dos poderosos.
No dia 23 de outubro, foram realizadas duas novas ocupações. Na Bahia, cerca de 40 famílias da Brigada Zacarias, do MST na Chapada Diamantina, ocuparam a fazenda Água Branca, no município de Rui Barbosa. As famílias sem terra montaram acampamento e começaram o processo de produção de alimentos saudáveis na fazenda, que tem 600 hectares improdutivos e não cumpre a função social da terra. Já em São Paulo, cerca de 50 famílias tomaram a fazenda Cruz do Curutá, localizada no município de Mirante do Paranapanema, na região do Pontal. O dirigente estadual do MST em São Paulo, Diógenes Rabelo, explica que a fazenda tem cerca de 1.400 hectares e faz parte de uma das centenas de latifúndios oriundos de terras griladas, que já tiveram o julgamento transitado em julgado.
Essa é a décima ocupação que nós fazemos lá enquanto MST. A primeira delas aconteceu em 1995 e desde lá até hoje nós temos fazendo essas ocupações como uma forma de pressionar o Estado para arrecadar essas terras para a reforma agrária, né? E não só ela, mas eu acho que ela também representa o conjunto dos 150 mil hectares de terras que já estão julgadas como devolutas, né? Transitadas e julgadas como terras devolutas, e o Estado ainda não tomou a decisão de destinar essas terras para a reforma agrária. A Fazenda Santa Cruz da Curata tem cerca de 1.400 hectares, né? Mas o conjunto de todos os latifúndios grilados do Pontal do Paranapanema correspondem a cerca de 150 mil hectares, que poderiam ser assentados aí nesse montante, cerca de 6 mil famílias sem terra, né? Essa é a nossa luta, para que essas terras se tornem terras aí para trabalho, para produção de alimentos, para preservação ambiental.
Enquanto não realizou ocupações, o MST se concentrou na produção e distribuição gratuita de alimentos durante a pandemia. Desde abril do ano passado, Sem Terra distribuíram mais de 5 mil toneladas de alimentos produzidos em assentamentos da reforma agrária. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais. Curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
O final de semana que antecede o feriadão será como chuvoso. Na capital paulista, o sábado será de sol entre nuvens, com previsão de chuva fraca no período da tarde e da noite. Máxima de 24 graus e mínima de 16 graus. Já no domingo, a chuva engrossa. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte a qualquer hora do dia, com máxima de 23 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. O final de semana será nublado e chuvoso. Tanto no sábado como no domingo, o sol até aparece, mas aquele sol tímido, e tem pancadas de chuva com intensidade moderada a qualquer hora do dia. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, final de semana chuvoso, previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte para os dois dias. Chuva acompanhada de raios e ventania. No sábado, máxima de 22 graus e mínima de 14 graus. E domingo, máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. Em Santos, o final de semana também será de chuva. No sábado, a chuva até que dá uma trégua. Se chover, será em pontos localizados com intensidade fraca. A temperatura máxima no sábado na região da Baixada Santista será de 23 graus e a mínima de 20 graus. O domingo já tem previsão de chuva com intensidade moderada forte, acompanhada de raios e ventania a qualquer hora do dia. Atenção para risco de deslizamento de terra e ressaca marítima. No domingo, máxima de 23 graus e mínima de 19 graus. é sexta-feira e tem recadinho. Embora a maioria dos lugares não tenha mais restrição de entrada e permanência, o que vale é o bom senso, né, gente? Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
A gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. A apresentação deste que vos fala, Rafael Garcia e Mauro Ramos, do Brasil de Fato. Aliás, também agradecer o trabalho do Fábio Balbini, que a partir de segunda-feira está de férias, o Alexandre Seles fica no seu lugar. E eu também pego aí uns 15 dias de férias e no meu lugar, a partir de segunda-feira, o Cosmo Silva acompanha a apresentação do Jornal Brasil Atual com Mauro Ramos. A todos um bom final de semana e até o retorno. Tchau, tchau. 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 Retorno.